Uma pessoa pergunta se quando estamos sonhando e temos no sonho o controle consciente do que se passa, se isso é bom ou não. Sim, nós temos o controle do que se passa nos sonhos, é uma evolução. Porque normalmente não se tem controle sobre os sonhos. Quando a gente controla o que está fazendo ali, isto representa evolução. Não é ruim, não. Porque aí a gente sonha o que quer, e o que não quer interrompe. E aqui uma pergunta que se repete de quando em quando: por que é que nós mantemos pássaros aprisionados em gaiolas aqui em Figueira? Os pássaros que estão aqui em gaiolas são pássaros que chegaram aqui já nessas condições. Nos doaram essas gaiolas com os pássaros dentro. E quando um pássaro nasce e cresce na gaiola, ele já está condicionado a um certo tipo de vida. Então, soltar um pássaro que nasceu e foi criado na gaiola significa que ele vai se perder. Porque ele não tem nem condições de procurar o alimento e ele vai ser presa de outros animais. Quando chega aqui um pássaro na gaiola, nós o recebemos como um ser que foi colocado na gaiola por uma força maior. Nós temos que ter fé que isso deve ter uma razão, porque soltar o pássaro nós não poderíamos. Nessas condições. Assim como há exceções e algumas pessoas são colocadas à parte, são colocadas em clausura, são colocadas em retiro, para elas evoluírem ou para elas serem colocadas sob uma certa pressão. Que vai fazer com que certas coisas desenvolva nelas, que não desenvolveria se elas não estivessem assim um pouco reclusas. Pela mesma razão, a natureza pode também usar isto para um animal. De forma que nós jamais caçaríamos um pássaro e colocaríamos na gaiola. Mesmo os pássaros que ficam doentes e que devem ser tratados, eles ficam na gaiola enquanto estão sendo tratados e depois são soltos, quando estão bem. Agora, esses que chegaram na gaiola, nós fazemos o possível para tratá-los da melhor forma. E muitas vezes, um pássaro na gaiola, ele vai se domesticando. Ele vai fazendo contato com as pessoas que o tratam. E nesse contato, há uma certa evolução nele. Os pássaros têm uma mente mais embrionária do que os animais. E o contato com o ser humano, quando é um contato puro, correto e positivo, ajuda a desenvolver a mente do animal ou do pássaro. De forma que um pássaro está na gaiola, pode não ser negativo. Depende do ser que está ali. Depende de como ele foi colocado na gaiola. Agora, sendo Figueira um local onde nós temos uma reverência pelos reinos, inclusive pelo reino animal, então deve ser por isso que o plano ou que a natureza envia para cá certos pássaros. Para ter mais convivência conosco. E se chegarem muitas gaiolas, uma forma deles estarem entre eles seria colocá-los na mesma sala, ou criar um ambiente para eles. Mas isto não é feito gratuitamente. Eles já chegam assim e nós os colocamos na melhor situação possível. Agora, aqui uma pessoa diz que no mutirão de ontem, na colheita de gergelim, nos foi pedido trabalhar em silêncio. E passado um tempo, os próprios coordenadores conversavam, trocando até receitas culinárias entre eles. E hoje, no refeitório, logo após terem pedido silêncio dentro do refeitório, armou-se uma mesa e a própria coordenadora, que pediu silêncio, pôs-se a falar o tempo todo. Aonde está a credibilidade destas propostas? Uma coisa são as propostas do trabalho, e outra coisa é o nosso ponto evolutivo diante daquelas propostas. De forma que nós não vamos deixar de ter uma proposta só porque não podemos cumpri-la de imediato. Nós temos a proposta e isto vai nos ajudar a cumpri-la, se nós a aceitamos, se ela faz parte do nosso projeto, se ela está de acordo com aquilo que nós tencionamos fazer. E também, em certos casos, certas pessoas são encarregadas de certas tarefas, dirigindo quem é mais competente do que ela, para que ela tenha oportunidade de desenvolver certas coisas. De forma que num centro como este, não é nada de extraordinário você encontrar uma pessoa coordenando que tenha menos habilidade do que você, porque ela está ali para aprender, ou ela está ali para desenvolver, para se ajudar a si própria. Nós nos ajudamos uns aos outros. A colocação das pessoas aqui não é como nas repartições públicas ou na vida normal, que a pessoa é promovida por antiguidade ou por merecimento. Não, aqui as colocações são também qual será a melhor posição para alguém evoluir, em princípio, ou aonde esta criatura estará servindo melhor. Se ela estiver servindo melhor em uma posição mais simples, é para lá que ela vai, porque é ali que ela vai servir melhor. É ali que, naquele momento, a sua energia é mais necessária, e não na posição que ela estaria se aqui fosse uma fábrica ou se aqui fosse uma empresa, compreende? Onde a gente também escolhe as pessoas por competência, por tantas outras características. Aqui não. Aqui nós estamos dentro de um projeto evolutivo, dentro de um programa evolutivo. Então, muitos estão na tarefa aprendendo. E nós que chegamos e encontramos esta situação, nos cabe ajudar para que aquilo se cumpra, para que aquilo se faça. Quando é hora de fazer silêncio, e alguns não conseguem fazer silêncio, não conseguem seguir a proposta o tempo todo, nós podemos ajudá-lo, não criticando ou nos admirando que ele não está seguindo a proposta, mas nós aperfeiçoarmos o nosso alinhamento perto dele, porque isto vai ajudá-lo, isto vai irradiar de forma que ele seja ajudado a cumprir o que ele mesmo se propôs e não está conseguindo. Enfim, nós teríamos que ter muita compreensão diante de tudo. Agora, precisamos aceitar tudo em princípio, porque senão, não tendo compreensão, não podemos ajudar. Não podemos transformar. E sempre vê que nós estamos naquele momento mais alinhados do que o outro, mas de uma outra vez pode ser o contrário. Nós é que podemos perder o alinhamento e o outro está mais alinhado. Então, karmicamente, nós teremos direito de que ele nos ajude, porque nós o ajudamos quando era oportuno. Tem muita coisa kármica nesses processos. Então, para você ter o direito kármico que alguém te suporte, precisa que você saiba suportar o outro, quando é a vez do outro de estar mais fraco. Então, tudo isto está em jogo. E nós temos que ter isso sempre muito presente. E uma pessoa diz que ela sonha sempre com o pai que desencarnou, e que nos sonhos eles conversam normalmente mas sempre coisas sem muita importância, coisas corriqueiras, coisas banais. Então, quando nós desencarnamos, vamos para o plano astral. E muitas vezes, chegando no plano astral, nem sempre nós nos damos conta que desencarnamos. E aí passamos a viver no plano astral as mesmas situações que vivemos aqui. Isto durante um certo tempo. Até que uma certa altura a gente se dá conta. Mas se este pai desencarnou e nos sonhos fica conversando com a filha todas as coisas corriqueiras, é porque ele ainda não descobriu que morreu. E nos sonhos que se passam no astral, os corpos astrais se encontram e ficam conversando estas coisas triviais. Aqui, a pessoa pode tomar consciência disto e se propor a si mesma que, se tornar a sonhar com o pai, ela vai explicar para o pai nos sonhos que ele está desencarnado. Ela pode se propor isto. Nem sempre, como vimos, nós temos o controle sobre os sonhos. Pode ser que ela se proponha isto e que não aconteça num próximo sonho. Mas pode ser que aconteça. De forma que ela pode se propor, olha, se eu sonhar de novo com ele, eu vou explicar a ele que ele desencarnou. E aí, ele pode apelar para uma luz, ele pode apelar para uma instância superior do plano astral e ser ajudado ali e ser esclarecido. Agora, a pessoa diz aqui também que ela sonha sempre com o pai, mas que a mãe, que ficou viúva, nunca sonha com o marido. Sim, é porque ela e o pai tinham um tipo de relacionamento diferente do relacionamento que ele tinha com a esposa. O relacionamento que ele tinha com a esposa terminou ali, na hora da desencarnação. Mas com ela não terminou. Deve ter alguma coisa ainda a ser ajustado, a ser completada, ou um ajudar o outro de alguma forma. Então é por isso que a situação é diferente. Os sonhos podem ser como este, não? De nós estarmos permanecendo em uma recordação da vida de encarnado, como no caso desta pessoa, e que ficam no plano astral vivendo as situações que viviam aqui. Mas há sonhos que são experiências mais profundas e próprias de quem já está fora do corpo. Aí é outro tipo de sonho. Então vocês podem ver isto, querendo estudar isto mais minuciosamente, naquele livro Nossa Vida nos Sonhos. Ali existem os vários tipos de sonhos. E assim nós nos ajudarmos a ter esta vida de sonho bem evolutiva, bem positiva, já que temos vida de sonho e que temos consciência dos sonhos. Uma pessoa diz que já escutou muito a respeito de problemas de coluna e que ela tem uma dor contínua desde os 16 anos, e que parte da família dela passa pela mesma experiência. Os problemas de coluna geralmente são resultado de nós, em vidas passadas ou nesta mesma vida, não termos elevado a energia dos centros da base da coluna para os centros superiores. Então, nós tivemos oportunidade, tempo e experiência para elevar a nossa energia e não fizemos. Então, depois de algumas encarnações, ou na mesma encarnação, se apresenta um problema de coluna. Quanto mais importante é o problema da coluna, mais antiga é a causa. E quanto menos importante, mais recente é a causa. Então, aqueles que têm um problema de coluna importante teriam que, enquanto tratam fisicamente, também perguntar ao próprio eu interno no que ele deve mudar, em que ponto ele tem que se transformar, o que ele tem que fazer para elevar a sua energia da base da coluna ou das partes básicas da coluna para o coração ou a cabeça. A pessoa pode fazer esta indagação. Agora, aqui a pessoa diz que várias pessoas da família têm o mesmo processo. Então ela está pensando que é hereditário. Quando uma coisa é hereditária, nós não teríamos que atribuir aos nossos ancestrais. Porque nós somos colocados em uma certa linha hereditária para termos certas coisas, para herdar certas coisas. Então, se eu precisar, para minha evolução, ter uma certa enfermidade e aquilo for novo para mim, então eu sou colocado numa linha hereditária que facilite eu ter aquela enfermidade. Então é o contrário. A gente não tem as coisas por causa de hereditariedade. Nós somos colocados dentro da hereditariedade quando temos que ter as coisas. É o contrário do que normalmente se pensa. Então, se a família tem outros casos desse, é porque foram reunidos naquela família vários seres que precisavam trabalhar a mesma coisa no seu campo energético. E assim, numa família, quando vários têm que trabalhar a mesma coisa, podem reunir as suas forças e um pode ajudar o outro e assim se resgatarem em conjunto, se resgatarem em grupo. Um resgate desse em grupo tem muita força. Quando numa família ou num grupo todos se resgatam juntos diante do mesmo fato, aquilo cria entre as pessoas um karma positivo, porque eles juntos se uniram para resgatar cada um em si aquele mesmo ponto. Isto cria uma união de forças que numa vida sucessiva é aplicada em um projeto evolutivo. Então digamos que numa família vários têm o mesmo problema. Então eles se reúnem, se ajudam, resolvem e se elevam. Aqueles mesmos, numa vida sucessiva, eventualmente não vão mais estar em família. Numa vida sucessiva, juntos vão estar diante de uma tarefa na qual é preciso muita força, muita coesão, muita energia já trabalhada, muita energia já harmonizada entre as pessoas para se poder trabalhar. A pessoa diz que geralmente o seu sono é profundo. E em Figueira, que ela acorda duas ou três vezes durante a noite, que ela está aqui há uma semana, está acontecendo isso. Neste período, existem energias de grande potência que estão vindo do Sol, da vida solar para a Terra. E Figueira é um dos pontos do planeta, é um dos pontos, porque há muitos pontos no planeta que são para isso. Então, Figueira é um ponto que recebe muito diretamente esses impulsos do Sol. Alguns percebem isso logo que chegam aqui, e outros recebem e passam por esse processo mais subjetivamente, sem ter tanta consciência disto, mas percebem em si certas transformações. Esses impulsos do Sol, estes impulsos de hoje, eles estão procurando harmonizar todo o planeta com o Sol, para que se faça mais interação entre o planeta e todo o sistema. E esses impulsos purificam. Agora, quando eles chegam, muitos os sentem como uma alteração na circulação da energia, outros os sentem como uma mudança na circulação do sangue. Mas quando isso acontece proveniente dos impulsos do Sol, é sempre para purificar o indivíduo, é sempre para transformar o indivíduo. E esses impulsos aceleram o despertar da consciência. Então, quando eles estão trabalhando para acelerar a consciência, pode acontecer que a pessoa não consiga mais dormir tantas horas. Porque os impulsos do Sol não vêm só de dia. Os impulsos do Sol estão em torno do planeta, então podem também vir de noite. Ou esses impulsos podem agir durante a noite, mesmo tendo acontecido de dia. Porque o corpo relaxa, então aí se percebe mais a ação deles. O importante não é que a pessoa acorde duas, três vezes por noite e esteja dormindo mais ou menos. O importante, se isto acontecer, que ela, durante o dia, quando está desperta, não se sinta cansada, não se sinta esgotada, não se sinta sonolenta. Então quer dizer que isso está sendo positivo, que isto não é negativo, não. Que ela está sendo acelerada. Acelerada no bom sentido, não? Que a consciência está sendo acelerada. E nós sabemos que quanto mais nós estamos despertos como consciência, menos horas de sono nós necessitamos. De forma que pode ser que essa pessoa esteja passando por este processo aqui. Como ela já está aqui há uma semana e isto dura toda semana, quer dizer que ela foi posta aqui para ser acelerada. Agora, ela precisa colaborar com isto e na hora que o sono se interrompe, que ela acorda, que ela não entre em conflito, que ela aguarde que o sono volte tranquilamente, que ela tenha consciência que está sendo trabalhada. Esses impulsos que o Sol está enviando atualmente, esses raios que ele está enviando atualmente como impulsos, quando encontram resistências nos nossos corpos, quando não encontram receptividade, eles desenvolvem agressividade. Então, se nós não compreendemos isto, ou se rejeitamos este tipo de aceleração, nós podemos nos tornar agressivos. Porque vocês sabem que quando vem uma energia do alto, ela desenvolve o que encontra. É como a chuva que cai sobre os canteiros. Crescem as coisas que você plantou, mas crescem também as ervas daninhas. Cresce tudo. E assim é com isto. De forma que se você resiste, ou se você não quer, ou se você está em conflito com uma linha evolutiva, ou com uma energia diferente da sua, que vem para te transformar, aí você vai sentindo agressividade. Então precisa controlar esses sentimentos, né, através da compreensão desses fatos. Esses impulsos que todos nós estamos recebendo, todo o planeta está recebendo, não? Esses impulsos propiciam avanços, desenvolvimentos na consciência nunca antes obtidos pela humanidade. Nunca houve uma oportunidade como esta, nesta época atual. Isso falando só do Sol, só da relação do Sol com a Terra e da relação dos impulsos do Sol sobre nós todos. Nunca houve uma oportunidade como esta, de aceleração da evolução. Vocês notam, não, que aqui nós falamos de certos assuntos e tratamos de certas coisas de uma forma e com uma energia que normalmente precisaria um preparo das pessoas para isto. Precisaria uma outra técnica para se tocar em certas coisas. Mas na situação atual do planeta e com os estímulos que estão chegando, isso tudo está pedindo uma aceleração dos processos. E nós somos ajudados nessa aceleração. Não teríamos não que temer. Uma pessoa diz que ele ouve muito falar de adeptos, de discípulos, de iniciados. E como ele pode saber em que categoria ele se encontra? Não é importante nós sabemos em que ponto nós nos encontramos. O que nós precisamos saber é qual é a nossa tarefa na vida. Isto que é o importante. Não é o ponto em que a gente se encontra. Porque há tarefas para todos. E o importante é a gente encontrar a própria. E a partir daí, a gente vai ampliando a consciência e entendendo aquilo que precisa compreender.
Como encontrar a própria tarefa?
Então, como encontrar a própria tarefa? Quando a gente está na tarefa real, a gente não sente alegria nem tristeza, gosto nem desgosto, cansaço nem disposição. A gente fica num equilíbrio, numa neutralidade. Não há contentamento, não há descontentamento. Então quer dizer que a gente está no lugar certinho. Quando você está na sua tarefa, não há nenhum comentário, não há nenhuma reação, nenhuma pergunta. É só seguir. Aqui é interessante porque uma pessoa diz que internamente ela ficou sabendo que o seu processo se daria de qualquer forma, ela quisesse ou não. E ela pergunta se essa impressão é correta. Essa impressão pode ser correta, sim. Porque nós temos o livre-arbítrio até certo ponto. Nós fazemos o que queremos, decidimos, resolvemos, enfim, temos o livre-arbítrio enquanto estamos na consciência mental. Então, disse que a humanidade tem o livre-arbítrio. Claro, porque a humanidade é mental. Mas quando você está polarizado na alma, isto termina. Porque o livre-arbítrio é uma coisa da mente. É a mente que escolhe, é a mente que decide, é a mente que resolve. A alma já sabe o que ela quer. Então, quando você está coligado com a alma, você não tem mais nada que escolher. Você só tem que seguir. Agora, se está coligado com a mônada, então as coisas são ainda mais claras e não há realmente nada mais a estar resolvendo, a não ser em momentos de prova. Quando nós somos postos à prova, então existem as provas da alma e existem as provas da mônada. Mas, em geral, quando nós pedimos para nos elevar desse nível mental, nós não precisamos mais do livre-arbítrio, porque temos um eu superior que nos guia. Temos um eu interno que nos conduz. E uma pessoa gostaria de obter informações sobre a evolução pela androginia. Naquele livro, Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, nós temos a descrição de uma série de etapas evolutivas. Então seria muito bom esta pessoa ler aquele livro. Quando nós entramos no caminho da androginia, isto é, quando nós temos este impulso para sermos neutros, ou para sermos impessoais, ou para não sermos mais nem masculinos e nem femininos, então nós entramos neste caminho. E a primeira coisa que acontece é que há uma harmonização entre o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. Isto começa a se harmonizar. Depois que isso está harmonizado, então o nosso lado masculino começa a fundir com o lado feminino. Isto começa a se tornar uma coisa só, uma energia só. E depois que isto se une, então esta energia vai subindo, esta energia vai se elevando pela coluna vertebral até o alto da cabeça e nós entramos numa evolução que nós chamamos de evolução imaterial. Então, isto se eleva e nós começamos então a evolução imaterial, onde não há mais essas duas polaridades, mas essas polaridades estão fundidas. E isto é um processo que a gente vai vivendo, não? Alguns vivem isto enquanto estão encarnados, com toda a consciência. E outros não vivem isto conscientemente, são levados a viver isto pelo destino. O que nós chamamos de destino aqui é a vontade do eu superior, a vontade do eu interno. Então, há pessoas que são colocadas neste caminho, de primeiro harmonizar esses aspectos, depois de fundi-los e depois de elevá-los e entrarem num outro estado. E uma pessoa diz que algumas informações dizem que no 2012 vai haver uma grande transformação no planeta. As datas precisas do que vai acontecer na Terra, ninguém sabe. E uma mudança significativa no planeta, uma mudança que seja realmente profunda no planeta, isso está sempre coligado com todo o universo. Então, para nós sabermos isto, precisa que a gente tenha consciência universal. Porque uma grande transformação da Terra não é um processo só da Terra. É um processo de todos os planetas, do sistema solar. É um processo muito amplo. E para nós termos consciência disso e sabermos disso antecipadamente, precisamos ter a consciência ampla, consciência universal. Agora, o que nós podemos receber são avisos, informações a respeito disso, para que a gente se prepare, para que a gente colabore, para que a gente não faça resistência à transformação que está se aproximando. Então, nós podemos sim ter conhecimento que vai haver uma mudança. Podemos sim saber certos aspectos desta mudança, mas a data, se houver um fato muito importante, isto na Terra ninguém sabe. E uma pessoa diz: por que é que eu, desde criança, sempre tive a impressão de não pertencer a lugar algum? Isto é uma impressão muito verdadeira que o eu superior estava dando para ela desde criança. Porque depois que a gente fica adulto, a gente não tem mais essas impressões tão claras. E aí começa a dizer que eu sou brasileiro, eu sou argentino, eu sou chinês, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio. Isso a gente diz depois de grande, quando perde a clareza a respeito das coisas. Mas uma criança realmente tem a impressão de que não é de lugar nenhum. Porque realmente nós somos é do cosmos, né? Nós não somos de lugar algum. Nós estamos nos lugares, incidentalmente ou circunstancialmente. Mas não somos de lugar nenhum e somos do cosmos. Somos seres do cosmos. E uma pessoa está perguntando qual seria o próximo passo na alimentação para quem já deixou as proteínas animais. Então, quem deixou as proteínas animais tem os vegetais, tem as frutas disponíveis. Mas ela pergunta que há vegetais e há frutas que estão encerrando o seu ciclo no planeta para desaparecerem e virem outras. Mas enquanto essas frutas e esses vegetais estão aí, nós podemos usá-lo, como por exemplo as uvas. As uvas vão desaparecer, já cumpriram o seu ciclo. Mas enquanto as uvas estão aí, nada impede que a gente se alimente delas. E assim por diante. Então nós temos que ter na alimentação muita luz, muito discernimento. Precisamos pedir mesmo luz e discernimento para o ser interior. Porque se nós pedimos esse discernimento, se nós pedimos essa orientação, isto já é um caminho para o eu interno transmutar aquilo que entra no nosso corpo. Existe uma lei antiga que diz: o importante não é o que entra na sua boca, é o que sai da sua boca. Essa lei está baseada na transmutação que nós podemos fazer. Então, nós temos sim que cuidar da nossa alimentação, sem dúvida nenhuma. Temos que cuidar. Agora, não temos que ficar fanatizados por certos dogmas, por certas teorias ou por certos programas alimentares. Não podemos estar fanatizados por isso. Porque aí arriscamos, muitas vezes, de ingerir um alimento que o nosso corpo vai ter dificuldade para transmutar. Ao passo, se a gente não ficasse tão preocupado com isso, estivesse mais entregue, estivesse mais confiante e com fé que tudo acontece para o bem, nós acabaríamos ingerindo coisas que o corpo físico transmuta. Então aqui precisa um equilíbrio. Nós estamos vivendo em um tempo muito especial. Nunca houve uma época como esta no planeta Terra. De forma que tudo aquilo que era verdade, realidade no passado, é muito bem-vindo como conhecimento, mas nós precisamos ter luz interna para saber atualizar aquilo, porque nunca houve uma situação como esta. Na situação de hoje, são possíveis milagres, mas nós precisamos estar com isto muito presente e temos muita fé nisto. Estamos realmente contando com o nosso ser mais profundo. Esta é a posição hoje. Posição hoje não é dizer, olha, cuidado com isto, cuidado com aquilo, faça isto, não faça aquilo. Posição hoje é você estar o mais alinhado possível com o seu ser mais profundo. Porque aí vai acontecer o que tem de acontecer. Vai acontecer aquilo que é para acontecer. E muitas vezes, o que é para acontecer com um de positivo, não é para acontecer com o outro. Só o ser interno, o ser mais profundo, é que sabe estas coisas. Olhe, nunca houve uma situação como esta, tão clara, no planeta. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre os cães desenvolvidos em laboratório e como lidar com as raças de cães que são agressivas e perigosas, como uma certa raça que ela cita. Esses trabalhos de genética e de outras coisas nos laboratórios são trabalhos que estão se antecipando aos tempos. Não seria hora disto, porque nós não temos ainda nos cientistas, melhor, não temos ainda na ciência um alinhamento com a realidade do plano evolutivo. Então, o que se passa em um laboratório pode ser o contrário daquilo que o plano evolutivo estaria fazendo naquele momento. Agora, o fato de se criar um cão num laboratório, isto não impede que o plano evolutivo coloque realmente a vida de um cão ali dentro. Não é porque foi feito em laboratório que ele está vazio ou que ele é artificial. Pode sim ele ser feito no laboratório e ser um cão artificial, como os homens quiseram fazer. Mas aquilo não impede que o plano evolutivo coloque dentro daquele produto um verdadeiro animal. De forma que precisamos muita luz com essas coisas e não ficar definindo coisas mentalmente. Agora, esta pessoa está com este cão em casa, que normalmente é um cão imprevisível e perigoso. Quando nós temos um karma positivo com o reino animal, quando nós já temos muita harmonia feita com o reino animal de vidas passadas, quando a nossa situação com o reino animal é positiva, a vida animal pode encaminhar para nós um cão bravio. E conosco ele não é bravio, não. Conosco ele se amansa. Porque nós temos um karma positivo com o reino. Então pode caber a nós ajudar na transformação daquele cão, ajudar na transformação daquele animal. Agora, sendo este tipo de cão imprevisível e que com a pessoa ele não oferece perigo algum, mesmo com tudo isto, ela tem que estar atenta com os outros. Porque ele pode não oferecer perigo algum com ela, porque ela tem karma com o reino animal. E porque o animal sabe com quem ele está. Mas é preciso prudência, porque pode se aproximar uma pessoa que não tem o mesmo karma e não vai ser bom para o animal retornar a uma situação de ferocidade. Nós temos que ajudar o animal a manter o que ele está trabalhando, o que está sendo trabalhado, e não ser imprudente, para que ele não tenha uma queda. Isto no caso, não, disto acontecer. Agora, com o relacionamento, com o trabalho, com a experiência, com a harmonia, com o reino, nós acabamos percebendo quando podemos colocar um animal desses junto de alguém ou não. Mas isso com o tempo, não precisa ter pressa para isso. Tem sempre um lado na personalidade humana que quer demonstrar que ela conseguiu alguma coisa. Então, se ela tem um cão bravio que com ela é manso, a tendência humana é exibir isto, é demonstrar isto para os outros, para ela se valorizar. E isto nem sempre é consciente. Então nós temos que estar sempre pensando no outro, sempre pensando nos outros, sempre pensando no cão e sempre pensando nas outras pessoas, não o que a gente está achando. Pensando nos outros. É muito importante a gente ter clareza sobre estas coisas, porque o reino animal é muito massacrado pelo reino humano. Então, quando acontece alguém que se dispõe a ajudar o reino animal, é bom que esse alguém seja bem sucedido e que faça um bom trabalho. Porque é tão pouco trabalho correto com o reino animal que existe, que precisa ter resguardo. Precisa ter muita cautela para que as coisas evoluam. E outra pessoa pergunta, quais são as consequências para as pessoas que castram os animais de estimação? Se esse ato atrapalha a evolução deles. Se alguém se dispõe a acelerar a evolução de um animal, então a castração do animal ajuda isto. Porque com a castração, a energia do animal vai dos órgãos reprodutores para os seus planos elevados, até chegar na cabeça. Então ajuda. Então esse animal, com o tempo, no seu desenvolvimento, ele vai se destacando, se desligando do instinto gregário que ele naturalmente tem, de se ligar com outros animais da mesma espécie. Então ele vai tendendo a ir se destacando desse instinto e ir se aproximando do ser humano. Então ele começa a fazer já um caminho humano. Isto é muito importante. Agora, para castrar um animal, você está se responsabilizando, não é pela evolução dele. Você está se responsabilizando para ajudá-lo, não, a se transformar. Porque um animal castrado e que não tenha um estímulo evolutivo, o que ele vai é se sentir limitado, vai se sentir castrado. Mas depende daquilo que nós temos na nossa intenção. Agora, não atrapalha, não. Pelo contrário, ajuda. Pois não.
Treinar um cachorro para defesa ou para ataque não é correto.
Treinar um cachorro para ataque é a mesma coisa que você ensinar um homem a matar. São aquelas aberrações que acontecem a cargo da humanidade. E se nós podemos explicar o pensamento do dia? Isto várias pessoas perguntaram. O pensamento do dia diz: o caminho não é a meta. Todos nós estamos no caminho, não é? Mas o caminho não é o mais importante. você está no caminho para chegar na meta. Não fique iludido com o caminho, nem enamorado do caminho, nem apegado ao caminho. Tem muitas pessoas que se apegam ao caminho, esquecem da meta e ficam apegados ao caminho. E ficar apegado ao caminho, por mais evolutivo que ele seja, significa você não dar mais um passo, que você se apegou. E a meta? A meta é lá na frente. Então, o caminho é para ser vivido. O caminho é para ser buscado, é para ser vivido, não? Nós temos que nos identificar com as provas do caminho, viver o caminho, mas sem esquecer da meta. A meta não é o caminho. Nós estamos no caminho evolutivo. A nossa meta é a evolução imaterial. Dali por diante, não sei se isso se chama caminho, porque nós não sabemos o que é a evolução imaterial. Não sei se tem caminho lá. A nossa meta é a evolução imaterial. Essa é a meta. Então a gente não esquecer da meta. Porque se você esquece da meta, você se envolve com o caminho, você se apega ao caminho e você demora mais do que é necessário em certas etapas. Então no caminho a gente precisa ser muito desapegado em função da meta, que nós não sabemos qual é. Não sabemos onde é que vamos chegar, não sabemos que meta é esta. Vai chegar lá. Você vai sabendo, se é que vai sabendo, à medida que vai caminhando e que vai se aproximando. Dizem que esta meta sempre se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, se afasta. Isso tem um aroma de verdade, né? Então nos cabe é isto, nos cabe é caminhar, caminhar. E durante o caminho vão acontecendo as coisas que devem acontecer, que têm que acontecer em função da meta. Porque a meta para nós pode ser uma meta individual, muito real. Mas de repente nós podemos ir descobrindo a meta planetária. E aí? Vamos caminhando. Vamos caminhando, de repente descobrimos a meta solar. Aí você vai descobrindo a meta solar, aí tem a meta da estrela que rege o Sol, e depois tem a meta da galáxia, e depois tem a meta das galáxias. Isto é um caminho infinito. De forma que o caminho não é a meta, não. O caminho é a forma de você ir se aproximando daquilo que é infinito e que, para você, vai sendo cada vez maior. Agora, nós podemos chamar este caminho, como diz a pessoa, de busca da verdade, de busca da realidade. Você chame como quiser, você entenda como quiser, mas o importante é caminhar. O importante é não parar, é caminhar. Tem uma forma de caminhar, mesmo sem a gente entender. Digamos que a gente não entenda dessas coisas, mas a gente caminha. Caminha, vai. E se a meta é o caminho do espírito, sim, a uma certa altura é o caminho do espírito. Mas aí quando chega no espírito, a meta se afastou, a meta se amplia, se afasta e vai se revelando. Enfim, nós não poderíamos reduzir, não, a evolução a uma coisa que a gente possa controlar, a uma coisa que a gente possa entender. Que evolução seria essa? Seria evolução mental, não evolução cósmica. Você pode entender evolução mental com a sua mente. Mas se é a evolução mais ampla, como que você vai entender? Com a mente. Você vai encontrando essa evolução, vai reconhecendo essa evolução, vai vivendo essa evolução e vai evoluindo. Mas isto é a força da vida, é a força evolutiva, isto é a lei evolutiva, não? Na qual nós somos vivos. E se a meta é também obediência à lei e ao seu cumprimento? Sim, a uma certa etapa, a meta é sim a obediência à lei que a gente já conhece. As leis também são assim. Você conhece certas leis, mas leis superiores não se conhece ainda. Então tem que cumprir a lei que a gente conhece, dar cumprimento à lei que é conhecida, para você descobrir logo outra lei, que você nem sabia que existia. Veja, existe uma lei que se chama não matar. E muitas pessoas acham que não matam, só porque elas nunca assassinaram alguém. Então veja, são leis que estão aí, bem materializadas, e que a gente ainda nem viveu. Então precisa ir se colocando na vivência da lei para ir descobrindo outras leis e aí vendo a meta se ampliar. Porque a meta pode ser uma meta dimensionada para aquilo que são os passos que a gente tem a dar. Mas se você dá aqueles passos, a meta não fica assim tão limitada. Ela vai se ampliando, ela vai se alargando. E isto é a nossa evolução, é a evolução da nossa consciência. Porque se trata é da consciência, é a consciência que vai evoluindo, é a consciência que vai se ampliando. Quem acha que isso é muito trabalhoso, tem aqui um pensamento de Yogananda. Yogananda diz: assumo mais e mais trabalho, mas nunca me sinto sobrecarregado, pois faço tudo para Deus. É simples, vê como é simples. À medida que a gente vai ampliando a consciência, vai se tornando mais simples, não mais complicados. Eu vou reler. Assumo mais e mais trabalho, mas nunca me sinto sobrecarregado, pois faço tudo para Deus. Não tem nenhuma sobrecarga. Quem se sente sobrecarregado é porque faz as coisas para si. Está num ponto bem material. Porque quando a gente está fazendo as coisas para o único, para Deus, não conhece isto. Nem passa pela consciência da pessoa que ele está sobrecarregado. Então, não tenho receio de trabalharem muito.